15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Teatral, seja a comédia mais vagabunda aos maiores textos escritos, é um ato de resistência, sempre e através dos tempos. Palavras da grande dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, convidada do Filo 2017. Ela está no programa hoje.
Modos de vida. Comportamento e cultura na UEL FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta quarta-feira, 23 de agosto de 2017, apresenta uma entrevista com a atriz Fernanda Montenegro. Ontem, ela apresentou mais uma leitura dramática de histórias e memórias de Nelson Rodrigues pelo Filo. No final do espetáculo, criticou a falta de civilidade e a corrupção no Rio de Janeiro e convocou o público a fazer algo pelo país. Depois da peça, deu entrevista e disse que educação sem cultura é um esqueleto e refletiu sobre o ato de resistência que é o fazer teatral. Fernanda Montenegro veio ao Filo pela primeira vez, mas não para Londrina. Referiu-se aos anos 90, quando esteve na cidade e se apresentou no Teatro Ouro Verde. Depois da peça, Fernanda Montenegro recebeu a UEL FM, também a CBN, na entrada de seu camarim. Também participou da entrevista a ex-diretora aqui da rádio, Janete Alhauli. Começou elogiando a plateia e também a estrutura do teatro.
A qualidade desse palco, né, desse teatro... Essa cidade tão, eu sei que sempre tem queixas de tudo, mas perto do que está aí em volta, vocês não têm ideia, né? Então, encontrar um espaço assim, sabe? Tão humanizado. E também tem essas plateias, né? Tão, assim, de idades tão diferentes, né? Como... um autor importante também, bastante contestado em muitas coisas, mas que no fundo tem uma qualidade única de dramaturgo, né? E também de memorialista, que tem uma obra de crônicas assim que é uma época inteira, né? De um ponto de vista, mas assim de um Pedro Nava, sabe, de um memorialista que sabe o que faz, né? Eu agradeço muito, estou muito emocionada e é engraçado, mas esse espetáculo veio de surpresa para mim, foi para cumprir um projeto que a gente não pôde fazer como se pensou, e de repente, por onde ter ido, tem sido muito bem, e vir aqui foi um privilégio, muito emocionante, inesquecível. Obrigada.
Linda, tem uma energia muito boa, né, Fernanda? Esse entusiasmo é desde sempre, Fernanda.
É.
Lindo, né?
Você diz meu entusiasmo...
Meu entusiasmo, né? Porque, assim, a gente te vê na TV, mas no palco, assim, no meu caso, tive a oportunidade de ver pela primeira
vez. É, TV é consequência de uma vida de palco, né? Então, são muitos anos disso, né? Desde muito jovem, né? E também me juntei a um homem com quem vivi 60 anos, também era mais devoto do que eu até, compreende? E minha família, meus filhos também vieram junto. Já vi, tem um neto agora que também, os dois netos também estão em faculdade e tudo, mas estão ligados, né? Mas é muito bonito, sabe? Vocês não têm ideia como a plateia de um palco é uma coisa assim... misteriosa, né? Quando você está em cena e você vê um só pensamento, sabe? Uma só respiração, uma só intenção. em torno de um autor, em torno de um ato teatral, né? Tem muita força.
Fernanda Montenegro.
A gente resiste há milênios.
A senhora falou, inclusive ontem, de uma plateia fervorosa, né, dos londrinenses, o teatro, o filo. Tempos como estamos vivendo, um festival como esse, uma plateia como essa, surpreende?
É um ato de resistência. Eu acho que cada ato teatral, seja a comédia mais vagabunda, ao maior texto, um dos maiores textos escritos, o teatro é um ato de resistência, sempre, através dos tempos.
Arquivo 107.
Todo país que se preza tem um bom teatro. Um país que não tem respeito ao teatro, que não possibilita palcos com plateias, ele não tem perfil bom, ele não tem uma dimensão. Nós já vivemos momentos de teatro muito mais vivos, muito mais variados e muito mais, como eu posso dizer, presentes, assim, um teatro presente do ponto de vista humano, de ponto de vista político, de ponto de vista, no que o indivíduo tem de carnificação, compreende? Nós já vivemos. Mas isso vem vindo. Atualmente a gente está nas catacumbas. Então eu penso que, por exemplo, um festival como esse é um esforço de sobreviver na catacumba. Se puser a cabeça para fora, vem os leões do Coliseu. Tá? Que é a incompreensão do que a cultura significa, do que a educação significa, né? Não há educação sem cultura e não há cultura sem educação. Uma educação sem cultura é um esqueleto. A carnificação de uma educação é a cultura. Aí o esqueleto fica de pé, tem carne, tem sangue, tem tudo. Mas isso não está longe de qualquer interesse de Brasília em torno disso. Tem lá um ministro, compreende? Tem um ministro, vamos ver. Mas não há dotação de verbas, compreende? Mas acabaram com o ministério, mas aí houve uma grita grande, né? Aí voltou o ministério, mas voltou mais para calar a boca. Né? Eu espero que o atual ministro tenha fôlego e dê conta disso.
Fernanda, eu sinto na tua voz uma energia muito jovem. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua voz. O que você escuta na tua voz?
Eu não me escuto. E geralmente quando eu me escuto eu não me gosto. Não, porque a gente é assim, a gente nunca, né? A gente é muito exigente com a gente, né? A gente sempre procura olhar no espelho o lado melhor, né? Quando eu olho o lado pior já mudou, só passou e virou a cabeça, né? Porque tem isso também. Quando a gente se vê em tela, não é a gente em terceira dimensão, né? Geralmente botam da gente o que querem botar da gente. Não é como no palco. No palco você está inteiro, né? Você olha o que você quiser. Às vezes, se não está bom, não, nem olha para o ator, fica olhando a parede, a luz, fica olhando o vizinho, vai embora, né? Então, como a gente não se vê, não sei o que... Exatamente, não estou fazendo charme, não. O que que eu sou? Compreende? Quando eu vejo na televisão, geralmente a gente é muito exigente, né? Eu gosto de me ver assim, 40 anos depois, 30 anos depois, porque aí já não, nem tenho mais nem como pensar a respeito, né? Eu sei que eu sou do fazer, eu vou lá e faço.
Mas para mim, o que me pega demais, demais, demais em você, de tudo que eu já vi na TV, novelas, em cinema, etc., é a tua voz. E hoje teve um momento assim que eu fechei os olhos e fiquei só te escutando. Então a tua voz tem um corpo, uma corporalidade assim, de uma força, de uma energia. Falei, como, né? Como é que você mantém essa vitalidade sonora na voz?
Eu ainda tenho energia, assim, uma coisa vocacionada. E também quis o destino, o DNA, sei lá o quê, compreende? Que você se mantenha com uma capacidade de trabalho grande, né?
Fernanda Montenegro.
Isso, aí a gente fica pensando, bom, eu herdei de papai e mamãe, do bisavô, do trisavô, né, da trisavó. E também a gente faz o que gosta, né? Ou para o qual nasceu, sei lá. Também você só sabe disso depois de anos disso.
Arquivo 107.
Tem um Juvê que diz que depois, logo de início, você não sabe bem que é aquilo mesmo que você quer. É um homem de teatro, um pensador francês, um ator maravilhoso, diretor. Aquelas coisas de francês que pensa tudo e equaciona tudo. Ele diz assim, depois de uns 4 anos, é que você se pergunta se você está no caminho que você quer. Até aí você, às vezes, pode até não estar. E aí, naquela atividade, você se pergunta, né? Aí, então, quando você se responde, aí você sabe que você está na sua vocação, né? Então, como depois de quantos anos, 70 anos nisso aí, né? Eu me pergunto, não tenho saída mais, nem tem mais saída, né? Se eu quiser fazer outra coisa, nem posso mais, nem tem mais tempo.
Tem sim.
Tá bom?
Você sabe, quando você se fez essa pergunta, você tem um registro assim? Você recorda disso, assim, quando você se faz essa pergunta para si, Fernanda?
Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Não sei. Porque é uma fora da lei, não é? Uma profissão fora da lei. Não é prioritária. Não é padeira, o padeiro, não é médico, não é engenheiro, não é gari, né? Essas são profissões que são fundamentais, né? Essa profissão é uma profissão aparentemente inútil, não prioritária, como eu disse. Mas por mistérios insondáveis, né? Isso tem tratados de todos os tipos, né? O arte, o que, por que que a gente, por que que o ser humano vem para a arte, né? Assiste a arte, vem ver a arte, né? Vem participar da arte. Talvez por um conforto, né? Por uma busca de identificação, por uma humanidade também, uma curiosidade, né? Não sei, isso aí tem tratados e tratados sobre isso. Tudo, por mais diferente que seja a visão, no fundo, todas valem. É pela identificação, é pelo conforto, é que a vida não é bastante bonita, generosa, né? É para ver o outro, outros dramas, outras situações na vida, né? Para ver, achar que o seu hotel não está tão pesado assim, né? Uhum. Não sei. Aí já entra no campo da avaliação de caráter existencial, social. Tá bom? Okay. Com muito abraço, e muitos carinhos e muitos beijos.
Muito amor.
Obrigada mesmo.
A atriz Fernanda Montenegro, nascida Arlete Pinheiro Esteves da Silva em 16 de outubro de 1929, tinha 15 anos quando se inscreveu num concurso para locutora da Rádio MEC. Ganhou a disputa para atuar no Teatro da Mocidade, projeto de radionovelas para jovens talentos. Sim, a Moça Chorou, seu primeiro papel como radioatriz. Arlete atuou 10 anos na Rádio MEC, no Rio. Foi lá que adotou o nome artístico de Fernanda Montenegro. A entrevista que mostramos hoje foi gravada com ela dia 22 de agosto de 2017. Cláudia Lima, da CBN, eu, Patrícia Zanin, pela Rádio UEL, e a produtora cultural e ex-diretora da UEL FM, Janete Alhauli. Fernanda nos recebeu logo após a apresentação da leitura dramática sobre memórias e histórias de Nelson Rodrigues no Filo 2017.
Foto de Milton Dória do público em pé aplaudindo a atriz no Ouro Verde. É uma das quase 700 imagens do livro Fernanda Montenegro, itinerário fotobiográfico. A obra saiu em 2018 pelas edições Sesc. A íntegra da entrevista de Fernanda Montenegro é mais longa. Está disponível lá no nosso site. Você acessa radio.uel.br.